ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de julho de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Presidente Jair Bolsonaro testa positivo para coronavírus.
Resultado foi divulgado hoje à tarde.
Mas o presidente está bem e já começou o tratamento.
Eu estou perfeitamente bem. Obviamente, as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Sancionada a Lei do Bem, o programa de manutenção de empregos.
Medida está ajudando a preservar postos de trabalho durante a pandemia. Carla Vattier.
Até agora, o governo promoveu com a iniciativa mais de 12 milhões de acordos.
Mais internet para o país.
Acordo vai levar 4G para mais de 300 municípios. Luana Karen.
As cidades têm menos de 30 mil habitantes e índice de desenvolvimento humano, IDH, abaixo da média nacional.
E começam hoje as inscrições do Sisu.
Estudantes podem tentar uma vaga na universidade para o segundo semestre.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro está com Covid-19.
Ele comunicou o resultado do exame aos jornalistas no Palácio da Alvorada.
A repórter Luciana Colares de Holanda estava lá e conversa com a gente agora ao vivo de casa por telefone.
Boa noite, Luciana. Como foi esse comunicado?
Boa noite, Alessandra, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, Alessandra, o presidente Jair Bolsonaro reuniu jornalistas no Palácio da Alvorada no fim da manhã para fazer esse anúncio ao vivo do exame que deu positivo para a Covid-19. O presidente nos contou que começou a sentir no domingo uma indisposição que se agravou na segunda-feira com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e febre de 38 graus. Ele fez uma tomografia dos pulmões que não apresentou problemas, mas por causa dos sintomas de contaminação pelo coronavírus, os médicos decidiram aplicar medicação ainda ontem, mesmo antes do resultado do exame, que só ficou pronto hoje. O presidente disse que está se sentindo bem e tomando os cuidados para não contaminar outras pessoas.
A equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta de 17 horas, o primeiro comprimido. Também a azitromicina. Todo aquele composto, né, foi ministrado e confesso que eu, como acordo muito durante a noite, é normal, depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã tomei a segunda dose da cloroquina e eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem. Tá? Obviamente as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros.
Luciana, o presidente vai fazer alguma mudança na rotina de trabalho?
Olha, Nazi, vai sim. Eu perguntei isso ao presidente. Como que vai ser essa quarentena? Como que vai ser a vida dele nesses próximos dias? E ele respondeu que vai cumprir o protocolo médico e se isolar no Palácio da Alvorada pelo tempo necessário. E reforçou que os compromissos já foram cancelados.
Vou ficar despachando por videoconferência e alguns papéis eu vou assinar aqui, eu não vou poder fugir dessa rotina. Cancelei minha ida na sexta-feira para a Bahia, onde nós inauguraremos algumas obras. Iria no sábado a Paracatu também.
Bem, o presidente voltou a dizer que é necessário pensar nos efeitos econômicos do isolamento decretado em várias localidades por causa do coronavírus. E também alertou para a necessidade de cuidados especiais com idosos e pessoas com doenças pré-existentes.
O cuidado mais importante que os seus entes queridos, aqueles mais idosos, que têm problema de saúde, esse tem que ter um cuidado todo especial. Com os demais, você toma cuidado, tudo bem, mas não precisa entrar em pânico. A vida continua, todo mundo está, em grande parte, já preocupado com o fim da sua atividade laboral. Nós, no Brasil, temos que voltar a trabalhar, porque, se caso contrário, a economia pode se colocar numa situação bastante complexa. E, como já disse no passado, não se pode combater o vírus onde o efeito colateral desse combate seja pior do que os danos causados pelo próprio vírus.
E olha, Nádia, Alessandra, por causa do resultado positivo do exame do presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e a filha do presidente também tiveram de fazer exames para saber se contraíram o novo coronavírus.
Agora, Luciana, conta uma coisa para a gente. Você esteve com o presidente que testou positivo para a Covid. Você vai ficar afastada?
Isso mesmo, Alessandra. Eu agora vou fazer os exames para diagnóstico de Covid-19 e fico em casa aguardando esse resultado em isolamento. Nazi, Alessandra.
Então, obrigado, Luciana, pelas informações ao vivo.
Foi sancionada hoje a lei que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, conhecido como BEM.
O programa havia sido criado em abril por medida provisória e já ajudou a preservar mais de 12 milhões de empregos.
Muitos trabalhadores que devagarinho estão retornando às atividades não perderam o emprego por pouco. Para ajudar as empresas a preservarem os empregos, em abril foi criado o BEM, que agora se tornou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o programa garante o pagamento pelo governo federal de uma parte do salário do trabalhador com contrato suspenso por até 60 dias ou por até 90, se a remuneração e a jornada forem reduzidas. Prazos que podem ser prorrogados enquanto durar o estado de calamidade pública. O benefício emergencial é calculado a partir do valor que o trabalhador teria direito a receber como seguro-desemprego, com base na média dos três últimos salários. Até agora, o governo promoveu com a iniciativa mais de 12 milhões de acordos. Daniel Garcia, que trabalha em um hotel na capital federal, faz parte do grupo que conseguiu se manter no emprego e comemora.
Nós tivemos a redução de carga horária e de salário por um período de 2 meses. Graças a Deus, agora no mês de julho, a gente já está saindo dessa fase, mas eu acredito que foi fundamental para a vida, né, dos funcionários dessa empresa.
No cartório onde Valdo Feitosa é tabelião, 44 empregados tiveram o contrato suspenso, mas preservaram os empregos.
O resultado final foi bom para o empregado que precisa sustentar sua família e manteve o seu emprego. E bom para o empregador, pois juntos sairemos mais fortes dessa terrível crise.
A sanção do presidente ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda veio com alguns vetos. Ficou de fora, por exemplo, a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos até 2021. Reportagem, Carla Vatier.
Chegou ao Brasil hoje mais um voo da China com máscaras cirúrgicas usadas na prevenção ao coronavírus.
A aeronave trouxe mais de 11 milhões e 800 mil máscaras, a maior quantidade já transportada desde o início da operação, organizada pelo Ministério da Infraestrutura.
No total, são 40 voos contratados pelo governo federal para trazer materiais da China. Esse foi o de número 35.
Desde o começo de maio, o país já recebeu 220 milhões de máscaras cirúrgicas do tipo N95.
E atenção quem vai tentar uma vaga na universidade no segundo semestre.
Começam hoje as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
E é bom correr, porque o prazo será de apenas 4 dias.
É, e quem está ao vivo e traz os detalhes para a gente é o repórter Igor Santos. Boa noite, Igor.
Boa noite, Nazi, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, o prazo de inscrição para o SISU começou hoje e vai até esta sexta-feira, dia 10 de julho. No total, 51 mil vagas serão oferecidas em mais de 57 instituições de ensino.
E Igor, como o candidato faz para se inscrever?
Olha, é simples. A inscrição é feita pelo site sisu.mec.gov.br. Lá o candidato vai ter que procurar a página Fazer Inscrição. E um detalhe, o aluno vai ser redirecionado para o portal de serviços do governo, o gov.br. E aí, ele faz o login. Se ainda não tiver cadastro, pode fazer na hora. Depois disso, já pode escolher os cursos. É possível colocar até 2 opções que podem ser na mesma instituição ou em instituições diferentes. O candidato também deve indicar se vai concorrer às vagas de ampla concorrência ou por cotas. E vale lembrar também que, para concorrer, o aluno precisa ter feito a última edição do Enem e não pode ter zerado a redação.
Igor, e o resultado, quando é que sai?
Olha, segundo o Ministério da Educação, o resultado da primeira chamada será divulgado no dia 14, daqui a exatamente uma semana. Quem não for chamado para nenhuma das duas opções escolhidas nesta primeira chamada pode manifestar interesse em participar da lista de espera, acessando novamente o site do SISU. O prazo para entrar na lista vai até o dia 21 de julho. Depois disso, é aguardar pelas atualizações fornecidas pelas próprias instituições de ensino. As matrículas para quem for aprovado na chamada regular vão de 16 a 21 de julho. Nadi e Alessandra.
Muito obrigada, Arigor Santos, pelas informações ao vivo.
350 municípios que possuem o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, abaixo da média nacional, vão receber internet banda larga 4G.
Para isso, foi assinado hoje o termo entre o Ministério das Comunicações e a empresa de telefonia TIM.
Em 3 anos, 3 milhões de brasileiros devem ser beneficiados.
Até 2022, 350 municípios das regiões Norte e Nordeste e de Minas Gerais e Goiás vão receber internet 4G. As cidades têm menos de 30 mil habitantes e índice de desenvolvimento humano, IDH, abaixo da média nacional. A medida veio após a assinatura de termo de ajustamento de conduta entre o Ministério das Comunicações e a empresa de telefonia TIM e representa investimentos de quase 640 milhões de reais. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou da importância de o país estar conectado.
O alvo foi a construção também de metas adicionais que solucionem problemas históricos de carência de infraestrutura em regiões onde muitos brasileiros, infelizmente, ainda se encontram privados de comunicação eficiente. São todos municípios com IDH abaixo da média nacional e que a chegada da banda larga certamente será um fator de melhoria nesse índice. Trata-se de uma mudança de paradigma, acelerando o desenvolvimento da infraestrutura do país.
A expectativa é de que 3 milhões de pessoas sejam beneficiadas com a chegada da internet 4G. A infraestrutura será instalada em 3 anos, sendo que 80% deve estar pronta no ano que vem, como explica o presidente da Anatel, Leonardo de Moraes.
200 municípios dos 350 já vão ser implementados em 2020. Então, entre os anos de 2020, que é 200, mais 121 em 2021, a gente já cobre praticamente todos os compromissos de investimento adicional.
O termo de ajustamento de conduta ainda prevê a instalação de fibra ótica em 238 municípios e a melhora do sinal de internet 4G em outras 1.388 cidades. Reportagem Luana Karen.
Tecnologia para preservar a floresta.
Aplicativo do Exército permite denúncias de desmatamento pela internet. Daqui a pouquinho.
A pandemia fez com que muitos órgãos públicos tivessem que agir às pressas para dar conta de ampliar o atendimento de saúde no país.
Só que alguns contratos foram feitos de forma irregular com superfaturamentos.
Esse tem sido um dos focos de trabalho da Controladoria Geral da União, a CGU.
Já foram feitas 20 operações para fiscalizar recursos usados no combate ao coronavírus.
Em Sergipe, uma operação feita nesta terça-feira pela Polícia Federal investigou desvios de recursos públicos na Secretaria de Saúde de Aracaju. O objetivo era descobrir se foi pago um valor maior que o devido para uma empresa montar um hospital de campanha. No estado, também há indícios de sobrepreço na locação de aparelhos de ar-condicionado. Já uma outra operação feita na semana passada na Paraíba investigou irregularidades no SESI do estado. O órgão teria superfaturado em mais de 2 milhões de reais 3 obras de construção e reforma de centros de atividades. Em comum nessas operações está o trabalho da Controladoria Geral da União, a CGU, com apoio da Polícia Federal e do Ministério Público. Foram pelo menos 7 operações deflagradas nos últimos dias nos estados do Amapá, Amazonas, Minas Gerais, Paraíba, Bahia, Distrito Federal e Sergipe. E com repasse de recursos pelo governo federal para os estados trabalharem no combate à Covid-19, a CGU teve que desenvolver operações específicas para que esses recursos não fossem desviados, como aponta o secretário de Combate à Corrupção, adjunto da Controladoria Geral da União, Roberto Viegas.
Se envolve servidor, a gente vai abrir processos administrativos para concluir pela demissão ou não. Podem ser abertos os processos também de responsabilização de empresas Mas, de qualquer forma, há uma precaução inicial de já se tentar fazer bloqueios em cima daquilo que a gente considera como sendo prejuízo, que foi desviado.
E para ajudar a combater esse tipo de corrupção, a Controladoria Geral da União lançou um painel com dados de contratações relacionadas à Covid-19. Lá é possível acompanhar despesas realizadas pela União, estados, Distrito Federal e municípios para aquisição de bens e contratação de serviços relacionados ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. Assim, é possível conferir se o seu município está pagando um preço muito mais alto por um respirador, por exemplo. Roberto Viegas destaca a importância da população ajudar nesse trabalho.
Muitos desses trabalhos que têm sido deflagrados agora nessas operações, alguns são gestados a partir desse monitoramento que nós fazemos, e esse monitoramento, ele inclui também as denúncias acolhidas.
Você pode fazer uma denúncia anônima sobre qualquer irregularidade preenchendo um formulário eletrônico no canal fala.br da Controladoria Geral da União. Reportagem Márcia Fernandes.
Desde o final de junho, o Denatran liberou as aulas online para alunos de autoescolas.
A medida foi para não prejudicar os futuros motoristas e as empresas durante a pandemia de coronavírus.
Muita gente já adotou o modelo de aprendizagem da parte teórica na formação de condutores.
O Conselho Nacional de Trânsito autorizou as autoescolas a ministrarem aulas teóricas à distância para quem quer tirar a carteira de motorista, levando em consideração alguns critérios, como explica o diretor-geral do Denatran, Frederico Cardoso.
O conteúdo programático e a carga horária também serão os mesmos. A única diferença é o uso de plataforma tecnológica, como se fosse uma videoconferência. Essa plataforma deve assegurar a identificação biométrica, tanto do instrutor quanto do aluno.
A professora de autoescola em Brasília, Kátia Andréia Ferreira, aprovou a decisão e já adotou a medida das aulas à distância.
Então a aula ela é muito proveitosa, tanto para o instrutor, também como o aluno. Então os alunos também estão falando que não está perdendo muito. A gente só perde esse contato, né? Mas em relação à matéria não está perdendo nada.
A decisão, que entrou em vigor em 1º de julho, é temporária e vai valer enquanto durar o isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. Para o instrutor de autoescola em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Dionis Jorge de Santana, dado a evolução tecnológica, ele defende que essas aulas possam ser incorporadas de forma definitiva no processo de formação.
Eu acredito que isso é o futuro. E se a gente está acompanhando o crescimento, está acompanhando em prol do futuro, isso é muito bom para o processo de formação de condutores.
O Denatran lembra que as teleaulas não são obrigatórias. Caso a autoescola e o aluno não tenham interesse ou condições, podem aguardar o retorno presencial para dar continuidade ao curso, sem prejuízos para ambos os lados. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil está mais perto de conseguir uma vaga na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE.
O país cumpriu mais 6 requisitos legais para ingressar no colegiado.
O Brasil recebeu da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, a aprovação de 6 novos instrumentos legais, todos na área da ciência e tecnologia. Entre eles, a declaração em que o país reafirma o compromisso de promover o desenvolvimento sustentável por meio do uso da ciência e tecnologia. Agora, o país soma 90 dos 252 instrumentos exigidos para ingresso no organismo internacional. Com isso, o Brasil passa a ser o que atende ao maior número de requisitos para se tornar membro da OCDE. E o cumprimento dessas exigências reflete no que é realizado aqui para os brasileiros. É o que afirma Marcelo Barros Gomes, secretário especial de Relacionamento Externo da Casa Civil da Presidência da República.
A entrada do Brasil na OCDE significa vidas melhores para os brasileiros, pelo acesso a mais oportunidade de emprego, saúde e educação de qualidade, com serviços públicos mais eficientes e bem-estar para todos.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico tem foco na melhoria da governança global por meio de boas práticas internacionais e de solução para problemas comuns em diversas áreas de políticas públicas. O organismo é composto atualmente por 37 países membros. O pedido de entrada do Brasil na OCDE foi oficializado em 2017. Além dos 90 instrumentos já aprovados, o Brasil tem outros 54 em análise pela OCDE e mais 59 pontos para solicitar adesão. Segundo o embaixador Norberto Moretti, secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos, nenhum outro país está tão preparado para entrar na OCDE como o Brasil.
Nós estamos indo bem nesse processo de cumprimento, né, dos requisitos para ingresso na organização. O Brasil é um parceiro já antigo da OCDE e nós participamos de mais de 30 foros, comitês, forças-tarefas, etc., da organização, o que marca uma aproximação, uma relação muito intensa com a organização.
A entrada do Brasil na OCDE permite ao país influenciar nas decisões da organização, ampliar a troca de experiências com países membros, divulgar políticas públicas brasileiras bem-sucedidas, além de assimilar as melhores práticas globais em políticas públicas. O embaixador Norberto Moretti fala sobre a importância do organismo internacional.
É muito importante a OCDE, que ao longo dos anos ela se especializou na preparação, na formulação de diretrizes, recomendações de políticas públicas em muitas áreas: educação, comércio, meio ambiente, saúde, ciência e tecnologia, investimentos. Ela influencia muito a ação de governos dos países membros e também de países não membros.
No ano passado, o governo federal criou o Conselho Brasil-OCDE para acompanhar a adesão do país ao grupo. O colegiado é formado pelo ministro-chefe da Casa Civil e pelos ministros das Relações Exteriores, da Economia e da Secretaria-Geral da Presidência da República. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Usar o celular em qualquer lugar da Amazônia para ajudar a preservar a floresta.
Isso agora é possível com o aplicativo Guardiões da Amazônia, desenvolvido pelo Exército para ações mais integradas e eficazes.
Usar o celular para fazer denúncias agora é possível de qualquer lugar da Amazônia. O aplicativo Guardiões da Amazônia foi desenvolvido pelo Exército para ser mais uma ferramenta de vigilância com a participação da sociedade. É mais uma ação da Operação Verde Brasil 2, por iniciativa da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, responsável pelo monitoramento nos estados de Rondônia, Acre e sul da Amazônia. O comandante da 17ª Brigada, General Lima, explicou que as denúncias feitas pela população serão analisadas pelo Serviço de Inteligência do Exército.
A denúncia vai para outra parte da plataforma, nossos computadores, onde é feita a análise de inteligência e as nossas equipes atuam. Nós contamos com o apoio da população brasileira. Em qualquer área da Amazônia, o aplicativo estará disponível e poderá ser utilizado.
O foco do aplicativo são as denúncias de desmatamentos, garimpos e queimadas, em especial as queimadas urbanas, aquelas feitas às vezes no quintal de casa e que não são detectáveis por satélite. O desenvolvedor da plataforma, analista de tecnologia militar José Mário Fraga, explicou que o produto foi pensado para que seja de uso fácil por todos.
Nós desenvolvemos um produto que visa integrar todos os órgãos que trabalham com o meio ambiente na região amazônica e a sociedade em especial. Nosso slogan é: a Amazônia é nossa, seja você também um guardião. Então, a sociedade vai se ver envolvida, nós trabalharemos a questão da educação ambiental, o cidadão atua de forma efetiva no combate aos ilícitos da Amazônia.
Foi desenvolvido também um módulo de internet do sistema, mas é de uso restrito dos órgãos de fiscalização ambiental. O aplicativo pode ser baixado de graça. Reportagem Daniele Popov.
As vendas no Brasil cresceram 15,6% de maio para junho.
A média diária de vendas com nota fiscal eletrônica chegou a quase 24 bilhões de reais em junho, o maior valor do ano.
É o segundo mês de aumento depois do recuo das vendas em abril, primeiro mês após o início das medidas de isolamento adotadas para conter a disseminação do coronavírus.
E é Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal nega pedido contra a recondução de Alexandre Ramagem à direção da ABIN.
Prazo para devedor de alienação fiduciária quitar débito após apreensão do bem deve ser contado em dias corridos.
Corregedor Nacional de Justiça apura suposta venda de decisões por juiz do Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal indefere pedido contra a recondução do delegado Alexandre Ramagem à direção da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência.
O pedido foi feito em mandado de segurança apresentado por parlamentares do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Daiane Garcês.
Os parlamentares argumentaram que, como já havia sido desligado das funções da ABIN, Alexandre Ramagem teria de passar por nova sabatina e aprovação no Senado para reassumir a diretoria-geral da agência. Mas o ministro Alexandre de Moraes explicou que, de acordo com a jurisprudência do STF, a administração pode anular seus próprios atos quando houver erros que o tornam ilegais, assim como a anulação do ato. O desligamento de Ramagem da ABIN não teve efeito e ele pode reassumir as funções.
O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou instauração de pedido de providências para que o juiz federal Leonardo Saf de Mello preste esclarecimentos sobre suposta venda de decisões judiciais em processos de requisição de pagamentos.
O juiz do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul, foi preso durante a operação da Polícia Federal.
Leonardo Saf é suspeito de pedir vantagens indevidas para expedir um precatório no valor de 700 milhões de reais.
Ele tem 15 dias para prestar as informações à Corregedoria Nacional de Justiça.
Prazo de 5 dias para que o devedor pague o total da dívida pendente na alienação fiduciária para ter restituído o bem que foi alvo de busca e apreensão deve ser contado em dias corridos.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Ochoa.
A alienação fiduciária é a compra de um bem que ainda permanece na propriedade do vendedor até o fim do pagamento. Um banco ajuizou ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente a uma mulher no Paraná. O Tribunal de Justiça Estadual impôs que a instituição financeira restituísse o valor do bem apreendido e já alienado a terceiros, por entender que o depósito bancário efetuado pela mulher foi feito dentro do prazo legal de 5 dias úteis. No STJ, a terceira turma reformou essa decisão. A ministra relatora Nancy Andrighi destacou que o prazo previsto em lei, referente ao pagamento ou não do total da dívida, não se refere a ato praticado no processo, devendo ser contado em dias corridos, como previsto no Código Civil de 2002.
Ministério Público Federal pede ampliação de passe livre para pessoas com deficiência, idosos e jovens pobres nas linhas rodoviárias interestaduais da Paraíba.
No recurso também foi pedido que a Justiça estipule uma frequência mínima maior para a oferta de serviços mais baratos a todos os usuários pagantes. Marisa Almeida.
O recurso foi apresentado ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O Ministério Público quer que a Corte garanta aos usuários do passe livre as gratuidades em todos os veículos destinados ao transporte coletivo interestadual, além da oferta para todos os usuários pagantes de no mínimo uma viagem de ida e volta por dia no serviço convencional, que é mais barato.
Justiça do Distrito Federal nega pedido de redução no valor da mensalidade de faculdade.
Para a juíza que analisou o caso, a adoção do sistema de ensino à distância em razão da pandemia não justifica o abatimento na mensalidade. Carlos Ribeiro.
O pedido foi feito por um estudante depois que a faculdade passou a adotar o regime de aulas à distância, mesmo em cursos presenciais. Ele alegou que a queda na qualidade das aulas e do material gerou reclamação de vários alunos, mas a instituição não aceitou reduzir o valor da mensalidade. Para a juíza que analisou o caso, o estudante não comprovou que houve queda na qualidade do serviço prestado com as aulas online.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova indenização a profissional da saúde incapacitado por causa de atendimento a vítimas da Covid-19 e proposta que mantém válida durante o período de isolamento social receita de medicamento de uso contínuo. Ferramenta para checagem de informações sobre o Senado já está disponível para a sociedade. Boa noite. Profissionais de saúde, trabalhadores de hospitais, coveiros e agentes de saúde devem receber R$50 mil se ficarem incapacitados em função da atividade contra a Covid-19. A proposta aprovada no Senado e que volta para mais uma votação na Câmara garante ainda uma indenização para os dependentes dos profissionais em caso de óbito. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Profissionais de saúde que ficarem incapacitados em função de trabalho na linha de frente contra o coronavírus devem receber uma indenização do Estado brasileiro de R$50 mil. Se houver óbito, o dinheiro vai para o cônjuge, companheiro ou para os herdeiros legais. No Senado, foi ampliado o direito para coveiros, trabalhadores de necrotério e profissionais que trabalham com testagem nos laboratórios de análises clínicas. A proposta foi apresentada pelos deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e teve a relatoria no Senado do senador e médico Otto Alencar, do PSD da Bahia.
Sabe-se do esforço sobre-humano que todos esses profissionais de saúde estão realizando no atual período da pandemia do novo coronavírus.
Se acontecer o óbito do profissional, além da indenização de R$50 mil em parcela única, cada dependente menor terá direito a uma indenização de R$10 mil para cada ano que falta até completar 21 anos.
E os senadores aprovaram ainda o projeto que permite extensão da validade de receitas médicas e odontológicas de medicamento de uso contínuo durante o isolamento social para a contenção do surto da Covid-19. Repórter Raquel Teixeira.
Os pacientes que se enquadrem em grupos de risco ou na faixa etária mais vulnerável à doença poderão fazer declaração e indicar terceiros para retirada dos medicamentos na farmácia, desde que apresentem o receituário, que terá a validade prorrogada automaticamente até o fim do estado de calamidade pública em função da pandemia de Covid-19. O autor do projeto, o deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, explica que a intenção é evitar que as pessoas saiam de casa.
Basicamente, o objetivo é desafogar o SUS, preservar a vida de quem tem doenças crônicas, de quem faz uso de medicamentos de uso contínuo, fazendo com que as pessoas não tenham de se arriscar indo para locais em que elas possam contrair o coronavírus ou outras enfermidades.
A proposta aprovada não alcança os medicamentos de uso controlado, como antibióticos.
E os senadores aprovaram hoje também o requerimento de convite para que o vice-presidente da República, Milton Mourão, fale aos senadores sobre o plano de combate ao desmatamento na Amazônia na sessão remota do dia 14 de julho. A comissão criada pelo Congresso Nacional para acompanhar a implementação das ações de enfrentamento da Covid-19 ouviu nesta terça-feira relatos de microempresários sobre como está o acesso ao crédito. Representantes de empreendedores, cooperativas, empresas de crédito, bancos oficiais e do governo participaram da videoconferência. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais, Ercílio Santinoni, questionou a efetividade do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Será que o banco já não está fazendo essas manobras para continuar emprestando para o maiorzinho e deixar o pequeno amigo?
A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, lamentou também a demora na liberação de recursos.
da aprovação no Congresso Nacional até o primeiro contrato da Caixa Econômica Federal, 62 dias para que o microempreendedor segurasse os seus trabalhadores e se mantivesse de pé.
O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, disse que o crédito está chegando, mas que medidas estão sendo tomadas para tentar sanar os problemas.
Para que seja criada uma força-tarefa e uma investigação sobre se há dificuldades que são ilegais sendo impostas por algumas instituições.
O portal do empreendedor.gov.br disponibiliza um emprestômetro para mostrar em tempo real as operações de crédito em condições especiais para micro e pequenos empreendedores.
Senadores cobram da Câmara dos Deputados a votação da PEC do foro privilegiado. Estima-se que mais de 50 mil autoridades tenham direito a julgamento especial no país. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta de emenda à Constituição acaba com o foro privilegiado para todas as autoridades, com exceção dos presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. A PEC foi aprovada pelo Senado por unanimidade em maio de 2017. O autor da PEC, senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, cobrou dos deputados a análise da proposta.
Eu gostaria que a Câmara dos Deputados tivesse a mesma velocidade para votar o projeto que acaba com o foro privilegiado das autoridades. Está lá parado há mais de 500 dias.
Oriovisto Guimarães, também do Podemos do Paraná, usou suas redes sociais para se dirigir diretamente ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pedindo que ele desengavete a PEC.
Esse privilégio que tem senadores, deputados e mais 50 mil brasileiros que têm foro privilegiados, esse privilégio, na verdade, dá muita moral, dá muita autoridade ao Supremo, porque eles ficam com o poder de vida ou morte sobre as pessoas que decidem sobre eles. A hora que acabar isso, o Brasil muda.
E ao também criticar o foro privilegiado, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que algumas instituições brasileiras estão quase apodrecidas. Para ele, o país vive uma crise política entre o poder judiciário e o poder executivo.
E eu vejo que, nesse aspecto, está havendo uma interferência muito forte do poder judiciário, não deixando o presidente da República trabalhar como deveria. Ao mesmo tempo, percebo também uma tentativa do Poder Executivo de interferir na Polícia Federal, por exemplo.
Eduardo Girão disse também que o Poder Legislativo está sendo omisso, pois não julga os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Para ele, isso acontece porque um protege o outro. Já o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, pediu que o plenário do Senado inicie a discussão, mesmo que em sessão remota, da proposta de emenda à Constituição, que modifica a maneira em que são escolhidos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Lazier Martins lembrou que tem aumentado a insatisfação de milhões de brasileiros com a atuação de diversos ministros do STF. Isso é fruto do modelo atual de escolha dos magistrados, indicados unicamente por decisão do presidente da República, disse ele.
A minha proposta é que haja uma comissão de juristas que escolhe uma lista tríplice, que vai então sim para o presidente. Aí o presidente tira o nome e manda para a sabatina do Senado. Essa matéria é oportuna, é urgente, é necessária.
O senador Elmano Ferrer, do Podemos do Piauí, fez um balanço dos 18 meses do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, apesar das campanhas contrárias na tentativa de desestabilizar o governo federal, o Brasil tem avançado. Para o senador, Bolsonaro tem procurado cumprir as promessas de campanha, como enxugar e desburocratizar a máquina administrativa, além de destravar a economia.
A competência da equipe econômica, sob o comando do ministro Paulo Guedes, resgatou o país de uma grave crise e o recolocou nos trilhos do crescimento. Atualmente, temos uma inflação menor que 2% ao ano, num cenário de juros baixos, devido ao controle da política fiscal do governo Bolsonaro.
Já está disponível para a sociedade o serviço Senado Verifica, uma ferramenta que proporciona às pessoas a possibilidade de solicitar a checagem de veracidade de notícias envolvendo o Senado. O senador Everton, do PDT do Maranhão, explicou como solicitar a apuração de informações consideradas enganosas ou incorretas compartilhadas nas redes sociais ou em grupos de WhatsApp.
bastando entrar em contato pela página da ouvidoria, pelo telefone 0800-61-2211 ou pelo e-mail senadoverifica@senado.leg.br. Serão checadas as informações relacionadas a proposições, atividades legislativas, administração do Senado e atuação do senador no exercício do mandato, e que serão classificados como fake, fato ou impreciso.
Repetindo como contactar a equipe do Senado Verifica. Basta ligar para o telefone 0800-61-2211 ou mandar uma mensagem para o e-mail senadoverifica@senado.leg.br. Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia vê com pessimismo falta de prioridade do governo para a reforma do Estado.
Nova lei prevê regras para manutenção de empregos durante pandemia.
Teste positivo de Bolsonaro para a Covid repercute entre deputados.
Boa noite. O presidente da República, Jair Bolsonaro, declarou nesta terça-feira que testou positivo para a Covid-19, mas que apresenta sintomas leves e se sente bem. O anúncio repercutiu entre os deputados.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, espera que o resultado positivo para a Covid-19 não seja usado pelo presidente Jair Bolsonaro para fazer propaganda enganosa sobre a cloroquina.
Como cidadã e médica, Jandira Fegali deseja uma rápida recuperação ao presidente e alerta para a necessidade de que todos que tiveram contato com Bolsonaro sejam isolados.
Paulão, do PT de Alagoas, destaca que apesar de Jair Bolsonaro negar a gravidade da Covid-19, no momento em que apresentou sintomas da doença, procurou e obteve ajuda médica.
Paulão espera que o povo brasileiro tenha o mesmo tratamento e que o presidente da República passe a acreditar na ciência e a defender a vida, como fez o primeiro-ministro britânico Boris Johnson depois que contraiu a doença.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, ressalta que o presidente Bolsonaro se soma aos mais de 1 milhão de brasileiros infectados pelo coronavírus.
Para Alice Portugal, a falta de prudência e a abertura precoce de setores da economia podem aumentar a curva de contaminados. Ela deseja que o paciente Bolsonaro tenha uma rápida recuperação para continuar a disputa no campo da política e das ideias.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, acredita que Jair Bolsonaro vai se curar rapidamente da Covid e dará exemplo ao país de que não é preciso temer o vírus.
Bibo Nunes acrescenta que o presidente também não vai descuidar da economia do país porque reconhece a importância de preservar as empresas e os empregos no momento de pandemia. Saúde.
Márcio Gerri, do PCdoB, solidariza-se com os profissionais de saúde e autoridades políticas do Maranhão pelo trabalho realizado no enfrentamento à pandemia da Covid-19.
Segundo Márcio Gerri, graças ao trabalho conjunto de prefeituras, profissionais de saúde e governo estadual, foi possível seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde de forma a adotar medidas de contenção da doença. Educação.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, pede que o presidente da Câmara inclua na pauta de votações a proposta que prorroga o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A deputada observa que é fundamental garantir o financiamento do ensino básico em todo o país.
Luísa Canziani, do PTB do Paraná, espera que o novo Fundeb seja votado o mais rapidamente possível. A parlamentar ressalta que a prorrogação do fundo vai minimizar as desigualdades educacionais e dar mais recursos para que o setor supere os desafios que tem pela frente. Justiça.
Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, discorda do projeto de combate às fake news aprovado pelo Senado. Para o deputado, é importante conter a disseminação de notícias falsas, mas de uma forma adequada. Ele disse que vai trabalhar pela rejeição do texto na Câmara para que não haja o risco de censura prévia no país.
Na avaliação de Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, o projeto aprovado pelo Senado sob o argumento de combater as fake news coloca em risco a liberdade de expressão do povo brasileiro.
A congressista espera que a Câmara faça justiça, garantindo o respeito a um direito fundamental dos cidadãos.
Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, também critica o projeto de combate às fake news aprovado no Senado e que ainda será discutido na Câmara.
Segundo Léo Moraes, é preciso debater o assunto com mais profundidade nas comissões temáticas da Câmara para não se confundir justiça com vingança. O deputado entende que há uma linha muito tênue entre punir os propagadores de notícias falsas e colocar em risco a liberdade de expressão.
Caroline de Tone, do PSL de Santa Catarina, informa que vai noticiar às cortes internacionais o fato de o Supremo Tribunal Federal decretar a quebra do sigilo bancário de 11 parlamentares, inclusive o dela, como parte do inquérito que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos, que, segundo a deputada, nada mais são do que manifestações de apoio ao governo.
De acordo com Caroline de Tone, o inquérito se baseia em petições de parlamentares da oposição, notícias falsas da imprensa e posts públicos das redes sociais. A deputada também reclama do que chama de omissão dos presidentes das casas legislativas, que nada falaram sobre a quebra da imunidade parlamentar e que, segundo ela, estão sendo perseguidos pela máquina estatal.
Economia.
Jorge Sola, do PT da Bahia, afirma que o governo federal só executou até agora um terço do orçamento aprovado pelo Congresso para o combate à pandemia do coronavírus. Ele cobra do Ministério da Saúde a compra de mais equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde e mais testes diagnósticos contra a subnotificação dos casos de Covid-19.
Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, relata reclamações de microempresários e microempreendedores individuais sobre os atrasos na ajuda financeira do governo federal. Ele pede solução para o impasse, afirmando que é preciso resolver a situação na ponta, de forma a facilitar a vida de mais de 30 milhões de trabalhadores.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, critica a política econômica do ministro Paulo Guedes. Segundo o deputado, se Guedes insistir com medidas de austeridade, os trabalhadores serão prejudicados e o governo federal, diante de um cenário de piora, tentará vender estatais sob a falsa promessa de salvar a economia.
Para Enio Verri, do PT do Paraná, é falsa a sensação de liberdade experimentada na sociedade atual e propagada como modernização das relações trabalhistas. Segundo ele, a suposta autonomia dos entregadores de aplicativos, por exemplo, que não têm hora fixa de trabalho, esconde a exploração de quem precisa trabalhar muitas horas por dia para garantir o sustento.
Luiz Miranda, do Democratas, parabeniza as decisões tomadas pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que, segundo ele, foi o primeiro gestor a tomar medidas de isolamento que ajudaram a achatar a curva de contaminação pela Covid-19 na capital federal.
De acordo com o parlamentar, o Distrito Federal caminha para a reabertura de vários setores da economia e, no final do mês, para a volta às aulas. Luiz Miranda destaca que a previsão de abertura foi possível graças ao Ministério da Saúde, que forneceu 150 respiradores e está encaminhando outros 50 para o DF.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, registra a iniciativa da Articulação dos Povos Indígenas de lançar um plano emergencial de saúde para essa parcela da população. A deputada defende urgência na sanção pelo presidente Jair Bolsonaro da lei que institui o auxílio emergencial para os povos tradicionais.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, espera que o presidente Jair Bolsonaro tenha uma postura mais responsável a partir da testagem positiva para o coronavírus. O deputado sugere que o presidente comece pela sanção do projeto que trata de medidas emergenciais para quilombolas, indígenas e povos tradicionais. Ele lembra que hoje é o último dia para a sanção.
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, proposto pelo governo para enfrentar o período de calamidade pública provocado pela pandemia de Covid-19, agora é lei.
As regras têm origem na medida provisória 936, que foi aprovada pela Câmara e o Senado com mudanças e cujo texto foi então sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro com 13 vetos. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
Pelo programa,
É permitido às empresas a redução da jornada dos trabalhadores com redução proporcional de salário por até 90 dias ou a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias. Nos dois casos, o empregado recebe um benefício emergencial calculado com base no valor do seguro-desemprego, que é de R$ 1.813. Os acertos entre patrão e empregado podem ser feitos por acordo ou convenção coletiva e também por acordos individuais. A contrapartida das empresas é a garantia da manutenção dos postos de trabalho. A medida provisória foi aprovada na Câmara no fim de maio. Na ocasião, parlamentares elogiaram um consenso conseguido entre aliados do governo e oposição para evitar demissões. O líder do governo na casa, deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, salientou que a MP fazia parte de um pacote que anunciava ajuda de mais de R$ 1 trilhão para minimizar os efeitos da pandemia.
É lógico que a preservação da saúde dos brasileiros é a nossa prioridade, a preservação das vidas, mas nós não podemos de maneira alguma esquecer a segunda onda, que é uma onda econômica. E é por isso que o governo federal adota medidas provisórias como essa.
O relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, lamentou que o texto aprovado não tivesse mantido uma base de cálculo maior para o benefício emergencial, nem a presença dos sindicatos na homologação de acordos, mas ressaltou os benefícios da MP.
A possibilidade de prorrogação do prazo do programa é uma medida positiva, porque vai permitir que alguns setores econômicos que não terão capacidade de retornar rapidamente possam usar o programa por um tempo um pouco maior.
Os vetos no texto aprovado pelos parlamentares dizem respeito a itens como a prorrogação do prazo para a desoneração da folha de pagamento das empresas, a negociação com os empregados de metas de participação em lucros e a atualização monetária de débitos trabalhistas. O governo apontou renúncia de receita sem o cancelamento de despesas obrigatórias e sem estudo de impacto financeiro orçamentário. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, parlamentares comentaram os vetos. Para o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, o Estado deve lançar mão de mecanismos para derrotar a crise.
Esse não é o momento da gente pensar em equilíbrio fiscal. Eu acredito que responsabilidade fiscal seja realmente importante, mas as capacidades econômicas do poder público, do Estado soberano, elas existem para serem usadas nesses momentos excepcionais.
Já o deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, afirmou que no futuro é possível reverter esse quadro.
Isso não quer dizer que você daqui a um ano não possa, em continuando a pandemia ou em permanecendo a crise econômica, de você fazer um tipo de negociação desse tipo. Então, não tem nada de assim nessa questão que não possa ser ajustado.
A lei sancionada prevê durante o estado de calamidade pública a renegociação de empréstimos e financiamentos de cartões de crédito com desconto em folha de pagamento, garantindo a redução de prestações proporcional à redução salarial e prazo de carência de até 90 dias. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Agricultura.
Júlio César, do PSD do Piauí, participou de reunião virtual com representantes do Ministério da Agricultura e da Economia para tratar da renegociação da dívida dos agricultores, linhas de crédito com juros menores para o segmento e do crédito emergencial do FNE, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste.
Júlio César observa que, neste momento de pandemia, os produtores do Nordeste precisam renegociar suas dívidas para ter acesso a financiamentos com juros diferenciados, como aqueles que o governo concedeu para a indústria, o comércio e para o setor de prestação de serviços.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, solicita ao parlamento que vote ainda esta semana o projeto que cria um abono para agricultores familiares que se encontram em isolamento ou quarentena por causa da pandemia.
Segundo Pedro Kizai, a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos na mesa dos brasileiros e, mesmo assim, os agricultores tiveram negado a inclusão no benefício emergencial.
Meio ambiente.
Fundos globais que administram 65 trilhões de reais em ativos enviaram cartas a várias embaixadas do Brasil cobrando a proteção da Amazônia. Elias Vaz, do PSB goiano, cobra uma resposta do governo sobre o aumento recorde do desmatamento. Para ele, a irresponsabilidade da política ambiental ainda vai trazer mais prejuízos para o país.
De acordo com Nilton Tato, do PT de São Paulo, o Brasil tem hoje 23% das florestas em terras públicas da Amazônia registradas ilegalmente em nome de terceiros. O deputado acusa o governo Bolsonaro de apoiar a legalização da grilagem de terras. Ele ressalta ainda que o Ibama registra o menor número de multas em 21 anos e o desmatamento já aumentou em 35%.
Desenvolvimento regional.
Carmen Zanotto, do Cidadania, pede apoio ao governo para ajudar a população de Santa Catarina, que sofreu uma forte devastação causada por um ciclone.
De acordo com Carmen Zanotto, vários municípios foram atingidos, incluindo o de Lages. Ela alerta que os problemas já causados pela pandemia e a situação econômica do momento tornam o auxílio do Executivo Federal ainda mais urgente.
Eleições.
Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, comemora a promulgação da emenda constitucional que adia as eleições municipais de outubro para novembro deste ano. O parlamentar considera essencial fazer essa mudança devido à crise sanitária vivida pelo país.
Segundo Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o adiamento das eleições municipais, aprovado pelo Congresso Nacional, tem o objetivo de preservar vidas. Ele afirma que é preciso garantir a realização do pleito ainda este ano, para o bem da democracia, mas sem descuidar da saúde da população.
Homenagem.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, lamenta a morte de Assis Carvalho e presta solidariedade à família do deputado falecido no domingo, vítima de um infarto. Ottoni ressalta que a melhor maneira de homenagear a memória de Assis Carvalho é perpetuar seus ideais e compromissos com a educação pública, gratuita e de qualidade, e também com a defesa da agricultura familiar.
Ao lamentar a morte de Assis Carvalho, Padre João, do PT de Minas Gerais, destaca a dedicação à família e o legado político de uma vida dedicada aos mais pobres, fazendo do mandato parlamentar uma forma de servir. O deputado ressalta ainda a luta de Assis Carvalho pelo acesso à água, à moradia e ao crédito.
Átila Lira, do Piauí, presta condolências aos familiares de Assis Carvalho. Para o parlamentar, o Brasil perdeu um grande homem público dedicado às causas dos trabalhadores. Em nome do PP, o deputado transmite os mais profundos sentimentos pelo falecimento de Assis Carvalho.
Presidência.
Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a defender as reformas tributária e administrativa para promover a retomada do crescimento econômico.
Rodrigo Maia vê com pessimismo a decisão do governo de não priorizar a reforma do Estado, como mostra a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a aprovação de reformas econômicas estruturantes para garantir a retomada do crescimento econômico do país. Segundo ele, aprovar apenas marcos regulatórios como uma nova lei do gás, o do saneamento ou da cabotagem, e não as reformas de Estado, não vai resolver os problemas do país. Maia diz que mesmo após a aprovação de uma grande reforma previdenciária, a economia brasileira continuou patinando.
Vejo com muito pessimismo se a decisão do governo for abandonar a linha de reestruturação do Estado. Não digo que a reforma administrativa precisa atingir os atuais servidores. Eu não estou fazendo esse debate. Estou fazendo o debate do futuro. O debate do futuro, né, a estrutura do servidor tem que ser mais meritocracia, menos estabilidade, mais uma cadeia salarial onde leve mais tempo para chegar ao topo da carreira, salários médios mais baixos, hoje os salários médios são altos em relação ao setor privado, e do outro lado um sistema tributário que de fato simplifique e garanta segurança jurídica. Então se nós não fizermos isso, eu não vejo como marcos regulatórios vão resolver o nosso problema.
Rodrigo Maia definiu diálogo com todos os setores sobre a necessidade de uma solução para regulamentar o teto do funcionalismo público e o fim dos chamados supersalários no serviço público. Atualmente o teto remuneratório do serviço público é o subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal, que equivale a R$ 39.293. Maia reconheceu que há pressão sobre o tema,
que isso tem impedido a votação da proposta.
Pedir para não pautar não resolve o problema. Há uma demanda da sociedade correta. Quem quer ser servidor público tem que ganhar no teto do servidor público. Quem quer ganhar acima do teto do servidor público precisa ir para o setor privado. Tem que encontrar uma solução. A solução não é tira de pauta, esquece o assunto. Então, eu acho que seria importante, eu tenho chamado para esse debate, que nós pudéssemos sentar à mesa e discutir qual é o caminho correto. Agora, da forma como está, de fato, principalmente nos estados, há uma grande distorção em relação àquilo que manda a Constituição brasileira.
Maia criticou ainda os juros do cartão de crédito e do cheque especial praticados pelos bancos. Segundo ele, esses dois produtos distorcem o sistema financeiro brasileiro para pior.
Então é importante que o sistema bancário volte a ter uma relação, né, uma melhor relação com a sociedade. Eu acho que esses dois produtos, de fato, eles distorcem o papel do sistema bancário no nosso país. Então acho que os bancos têm que começar a procurar produtos que, onde eles remunerem o capital deles, mas não remunerem com a força e com a violência que o cheque especial e o cartão de crédito remuneram o capital dos bancos.
Em outra entrevista feita na manhã desta terça, Rodrigo Maia cobrou que o governo encaminhe as reformas tributária e administrativa e afirmou que, se insistir em propor uma nova CPMF, o governo vai ser derrotado. Para Maia, não há espaço para o aumento da carga tributária no país, mas o debate sobre a reforma tributária deve ser retomado na próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Emerson Urani e locução de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.